Querido Pai, muito obrigado pelo teu grande amor, no nome do teu Filho amado, nos reuniste pelo seu sangue, pelo seu nome, e com a ajuda do teu Santo Espírito. Rogamos a ti que sejas com nossos espíritos, que sejas avançando a tua preciosa obra em nosso ser. Tudo que nós fazemos não é nada sem ti, Senhor. Por isso, olhamos a ti. Por isso, invocamos teu nome. E por isso, nos confiamos nas tuas santas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a considerar a tua palavra. Ela é preciosa, ela é profunda, ela é extensa em algumas coisas, ela é boa. Cremos na inspiração da tua palavra. Agradecemos o trabalho da tua igreja ao longo dos séculos com a tua palavra. Não pretendemos, Senhor, ser nada mais que membros do teu corpo, falíveis, mas confiando no infalível, que nos ensines, que nos conduzas, conforme tua palavra, toda a verdade, que nos afirmes em ti. Faça a tua obra, Senhor, te rogamos, entre nós e conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, com a ajuda do Senhor, estaremos dando continuidade com o que aqui, em esta ocasião em Londrina, estamos considerando juntos. Ontem estivemos com os irmãos da igreja em Ibiporá, uma comunhão muito bonita, graças a Deus. Tratamos alguns assuntos que não estão precisamente em continuidade com o que aqui em Londrina propriamente temos considerado. E por causa da amplidão do tema, da sua largura e comprimento, precisamos dedicar um pouco mais tempo, ouvir com cuidado. Por causa de que o tema é profundo e tem sido motivo de longa consideração ao longo dos séculos na história da Igreja, nós não podemos pretender resolver por nós mesmos nada. Nós estamos na mesma história da Igreja, continuando com todos, pesquisando com todos, sendo conduzidos pelo Espírito juntamente com toda a Igreja. Então somente estaremos vendo pedacinhos, pedacinhos e pedacinhos, que são necessários ter em conta. E cada vez que se trata um pedacinho, tem muita coisa que não se trata. Mas, ainda que não sempre se pode tratar tudo, como mencionamos aqui a vez passada, pelo menos estamos procurando ter em conta também aquilo que não se menciona, para mencionar outras coisas que se mencionam menos em determinado meio. Então, por isso, às vezes, pode dar a impressão que estamos querendo ignorar algumas porções da palavra, e não é assim. Não é essa a nossa intenção. Estamos abertos a toda a palavra de Deus e cremos que toda ela é inspirada por Deus, mas precisamos de toda ela juntamente, uma porção com a outra. Não interpretar uma porção de maneira que contradiga a outra. Sempre, às vezes, pode haver várias maneiras de entender uma porção. E, portanto, quando encontramos duas porções que aparentam ser contraditórias, no es necesario escoger entre una y otra. Es obligatorio aceptar las dos partes y solo ver dónde puede se interpretar las dos en complemento y no en contradicción. Nos creemos en Jesús, él falou que toda escritura es inspirada por Dios, ¿no? Que la escritura viene de Dios y no podemos pasar por alto. Entonces, cuando estamos lembrando y creyendo frases serias que a veces nos estremecen, al mismo tiempo tenemos que también creer do mismo jeito, da misma manera, otras escrituras e interpretar ellas de manera que una no destrua a otra, ni viceversa. Las dos tienen que estar siempre prontas. Lógicamente que cuando el Espíritu Santo quiere tratar algún punto, en un cierto medio, donde quizá por nuestra historia hemos sublinhado más unas pasajes, entonces es lógico que se coloque peso en la balanza del otro lado, mas no ignorando, sino solamente procurando trazar un equilibrio. Esa es la intención. Hoy parece que voy a ir al otro lado de la balanza, mas no para negar lo que ya vimos en este lado, sino para constatar que no estamos ignorando el lado que no se fala, porque se tem ya falado mucho. Entonces hoy vamos a hablar un poco de ese lado, vamos a leer esos versos, vamos a creer esos versos, solamente que vamos a colocar esos versos en un contexto más amplio. Primero, el contexto donde aparecen esos versos por primera vez. A veces nos encontramos con porciones del Antiguo Testamento en medio del Nuevo Testamento siendo citado por los apóstoles. En primer lugar, casi siempre, no siempre, mas casi siempre, los versos del Antiguo Testamento citados en el Nuevo Testamento casi siempre provienen de la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción al griego del texto premasorético. Voy a explicar esto solo para que tengamos un poco más de respeto por la Septuaginta, no para por a pelear una traducción con otra. Lembre-se que las traducciones son buenos intentos de los creyentes. El texto masorético, que es el texto respetado entre los judíos, es llamado masorético, que viene de la palabra masora, que significa la tradición textual, la tradición de la Biblia del Antiguo Testamento. Y se llama de masorético y floreció entre los séculos VI y X de la era cristã, mas floreció entre los judíos, especialmente en Tiberíades, lá no norte da Galileia. Na Galileia, no norte de Israel, especialmente o lado ocidental, aí está Tiberíades, e aí houve especialmente duas famílias que passaram de século a século esse trabalho de transcribir a tradição textual, ou seja, a Masora. E foi a família Ben-Asher y la familia Ben Neftalí, y esas dos familias se fueron transmitiendo ese trabajo cuidadoso de copiar el texto antiguo. Ese texto, que después fue aprobado por las escuelas judaicas, es el llamado texto masorético. Ese texto tiene unas señales que fueron acrescentadas para lembrar la pronunciación. Antes de que aparecessem essas sinais colocadas nesses séculos, desde VI ao X, houveram uma pontuação premasorética, alguma supralineal acima das linhas, menos cheia que a atual, da masorética atual. Portanto, existem porções que sobreviveram, que estão nos museus, nas universidades, em diferentes lugares, bibliotecas, um texto premasorético, ou seja, aquele texto que os maçoretas copiaram, que tinha pedaços que têm sobrevivido para fazer o texto maçorete. Falo isto por causa do que acabo de falar. A Septuaginta é mais antiga que o texto maçorético. Em que sentido? Em que o texto maçorético se escreveu, como chegou até nós, entre os séculos VI e X da era cristã. E a Septuaginta é uma tradução ao grego do texto pré-maçorético e que antecede mais ou menos 200 séculos à primeira vinda de Cristo. Então, o texto da Bíblia Septuaginta é um texto que vem antes de Cristo, baseado no texto pré-maçorético da Bíblia, que tem se considerado agora como o último que tem se resgatado, que é o texto de Qumran. E o pré-maçorético e o Qumran são muito similares. E a tradução ao grego é a Septuaginta, 2 séculos mais ou menos antes de Cristo, nos tempos de Ptolomeu Filadelfo. Depois, quando se escreveu o Novo Testamento, a maioria dos textos do Antigo Testamento, que são citados no Novo Testamento, não todos, mas a maioria, provém da Septuaginta. E agora, cada vez que se encontram os textos pré-maçoréticos mais antigos, a gente se vai dando conta que a Septuaginta é cada vez mais apreciada, ou seja, que vai concordando com textos antigos. Então, eu falo isto, é porque as citações que se fazem do Antigo Testamento provêm de textos bem antigos. E se nós pegamos essas traduções nos textos antigos, e se nós vemos o contexto dessas frases que toma Jesus, os apóstolos do Antigo Testamento, você percebe pelo contexto o sentido mais exato. Sempre é necessário ler o contexto. E se podemos comparar uma versão com outra, não fiquem preocupados. A palavra original inspirada por Deus é segura. Não que os copistas todos sejam inspirados. A Bíblia não fala da inspiração dos copistas, fala da inspiração dos escritores, ou seja, de Moisés, de Josué, de Samuel, etc., dos profetas, dos apóstolos mesmo. Mas os que foram copiando não eram inspirados, mas como não todos tinham erros, ou não todos tinham os mesmos erros, então quando da cópia, eu posso estar copiando com a melhor intenção e esta frase termina com uma palavra e uma frase, a mesma palavra, 2 renglões depois termina com a mesma palavra, e eu posso estar copiando aqui, olho para lá, copio exatinho, olho para lá, copio de novo, mas este final é semelhante a este final 2 versos depois. Então é possível que quando eu volte para lá veja o final depois e sem querer eu me salto 1 renglão no 2. Mas isso acontece involuntariamente com minha cópia. Mas não todos os copistas têm o mesmo erro. Portanto, se comparamos 25 edições, 2 erraram, 23 não, você se dá conta que o que aconteceu foi que estes outros copistas, sem querer, saltaram aquele verso por causa da similaridade do final. Por exemplo, esse é um caso. Mas não todos fazem a mesma coisa em todos os casos. Por isso, através de cópias de copistas humanos, não inspirados, o texto inspirado passa, apesar das cópias erradas, por causa de que são muitas. E existe o que se chama a ciência da baixa crítica, que consiste em analisar os diferentes manuscritos que existem, saber onde que estão, que dizem, que têm em comum, em que tem alguma variante. Quando você só tem uma Bíblia, uma cópia, você não consegue comparar. Mas quando você compara, você vê o texto infalível passar através dos copistas falíveis, entende? O texto infalível passa através dos copistas falíveis. Por quê? Porque não todos os copistas erram, e os que erram não erram no mesmo lugar. Se dá conta? Então, essa ciência procura comparar tudo com tudo, o mais antigo, descobrir que coisa foi introduzida somente no século XV. Tem versículos que não aparecem nem em grego, nem em hebraico, até nem em latim. E só aparece no século XV. Então, o que seria o que aconteceu? Será que todos os copistas de todos os países, que nem se conheciam um com o outro, decidiram tirar fora esse versículo? Não seria mais bem que alguém pegou uma ideia boa para esclarecer uma paráfrase esclarecedora que estava aqui escrita no lado, introduziu num texto a partir do século XV e aí pela primeira vez aparece? Então, o que se pode deduzir? Que aquilo foi acrescentado, quizá com boa intenção. Porque se tivesse sido apagado, por que não aparecem todos? Se não estamos falando só de Roma, tem de África, tem da Ásia, tem da América. Agora, não agora. Antes, na época de, quando houve a época de Lutero, foi quando Erasmo fez aquela edição do texto grego, que foi chamado depois Textus Receptus, que foi muito apreciado por muitos, mas que se baseava nos poucos manuscritos tardios que conhecia o melhor erudito da época, que era Erasmo. E agradecemos muito a Erasmo as três primeiras edições que ele fez do texto Receptus, e a Elsevier e a Stefanos, aqueles irmãos que também reproduziram a edição grega de Erasmo. Mas depois de morto Erasmo, e os irmãos Elsevier e Stefanos, foram se descobrindo mais textos e mais textos, e mais antigos, de maneira que aqueles que são chamados de modernos realmente são os mais antigos que se descobriram mais recentemente, e aqueles que são chamados de antigos porque vinham de atrás eram os tardios que conhecia Erasmo, que era que mais conhecia na época, mas conhecia textos do século XVI, do século XV, do século XIV, mas não conhecia papiro do século I, II, III, IV, que hoje se conhece. Então eu falo isto só para que ninguém fique preocupado com este assunto das revisões da Bíblia, que porque tem que haver uma revisão, que porque tem umas variantes entre uma tradução e outra. Não é nada fora do normal. É porque as pessoas estão transmitindo o texto que vem da antiguidade. Às vezes as pessoas são muito sérias, às vezes uma denominação tipo Testemunho de Jeová, que não crê na divindade de Cristo, quando está copiando um texto bem antigo e vai traduzir, traduz um pouco adaptado ao gosto da sua denominação. Então essa é uma tradução teológica, não exegética. Uma tradução exegética é aquela que vem em branco, a ver que disse o texto para nós. Mas uma tradução teológica é chegar o texto para fazer que ele diga o que estou pensando. Se eu sou da linha qual, a linha qual, eu vou passar para um espanhol que dê um pouco o som da minha linha. E isso pode nos acontecer a qualquer, porque os que lemos a Bíblia não somos anjos perfeitos. Somos homens. Então temos que fazer crítica de nós mesmos, não da Bíblia, não da palavra de Deus, mas dos copistas, das escolas, dos intérpretes. Nós mesmos, eu mesmo, me someto à crítica dos meus irmãos. Eu não sou infalível. Eu estou contando essas coisas que acontecem para que os irmãos possam coar, porque somos a igreja, é como igreja que vamos examinando, amém? Assim que, irmãos, tenham plena liberdade de examinar, não engolir nada cru, direto, não, vocês têm que examinar. Se o Espírito Santo faz concordar, amém, glória a Ele. Se não, graças a Ele, porque libera a vocês dos meus erros, amém? Você sempre dependa do Senhor, dependa da Escritura, faça sua própria pesquisa. E quando o Espírito parece bem ao Espírito Santo, aos poucos nos ir levando a um acordo, como falaram os apóstoles na carta do concílio de Jerusalém em Atos 15, pareceu bem ao Espírito Santo primeiro e a nós. Ou seja, eles discutiram, ouviram a todos, até ouviram os judaizantes, os fariseus, ouviram a todos. Mas no final, o Espírito Santo foi trazendo aquele acordo que foi produzido, foi como um parto dirigido pelo melhor doutor, o melhor obstetra, que é o Espírito Santo, dirige o parto da igreja, que é como uma mulher que está em dores de parto, nos conduzindo o Espírito a toda a verdade e a unidade da fé e do conhecimento. Então não fiquemos angustiados quando vemos esses assuntos de que existem textos e traduções e coisas. É normal, mas o Senhor está conosco, amém? E Ele nos está conduzindo, amém? E por isso não é bom a ditadura eclesiástica, só tem que ter este livro, como quiso fazer alguns papas. Mandaram, disse, bom, a Vulgata latina, não era nem hebraico nem grego, era latina. A Vulgata latina é o texto do Concílio de Trento, que é só interpretado pelo Papa. Mas então houve um Papa posterior ao Concílio de Trento, chamado Sisto, que estabeleceu um dos textos da Vulgata Latina como aquele oficial da Igreja. Ninguém pode, senão aquele texto que o Papa Sisto tal, não me lembro o número, era um dos Sistos, aprovou. E aí ficou a Vulgata Sistina. Se morreu o Papa Sisto e veio o Papa Clemente, também me esqueço qual dos Clementes, e corrigiu a Vulgata Sistina. Então agora tem a Vulgata Clementina. Se dá conta? Mas igual Papa que Sisto era Clemente, tinha a mesma autoridade para os católicos. Então agora tem a Vulgata Latina de Jerônimo, e tem a Vulgata Latina Sistina e a Vulgata Latina Clementina. Dois papas dizendo que será a última palavra. Mas não coincide a Sistina com a Clementina em uns pequenos dados. Depois vieram os beneditinos, que não era nenhum papa. Não era papa, eram monges muito estudosos que viviam isolados, orando, escrevendo, estudando, e corrigiram a Sistina e a Clementina, mas eles não eram papas. Mas a Beneditina é muito melhor que a Clementina e que a Sistina. Então você sabe como é a história humana. Mas Deus trabalha com os homens. Mas era só o latim. Era proibido ler a Bíblia no idioma vulgar, em nosso idioma. E Lutero cometeu o atrevimento de traduzir para o alemão. Você dá conta? E outros para outros idiomas. Então, isso é o normal. Deus mesmo tem conduzido a seu povo através de tudo isso, mas Ele sempre tem conduzido a Igreja a toda a verdade, apesar do que aconteça com alguma tradução, alguma versão. Por quê? Porque a palavra tem passado sem erro através de manuscritos com erros, porque não todos erram no mesmo ponto, e porque alguns se atrevem a corrigir os outros, e alguns se atrevem a examinar as correções e se inclinar por uma e por outra, e com o tempo o Espírito Santo vá fazendo mais pesado aquilo que é mais de Deus. Ou seja, tudo é de Deus, o que vem dele, mas passa por a Igreja, tem o sabor da Igreja, mas a Igreja está sendo conduzida. Já a Igreja já não peleja por algumas coisas, simplesmente pesquisa, discute, pode até não concordar, mas não fecha a questão. Seguimos pesquisando. Amém, irmãos? Era necessário, eu acho, dizer isto. Mais forte para que fique gravado.
Para você ajudar os irmãos, explica o que quer dizer Septuaginta.
Ah, sim. A Septuaginta vem de 70, L, X, X. Ou seja, 70, o número 70 em números romanos. O Antigo Testamento estava escrito em hebraico. Logo, quando chegou o tempo de Esdras, começou a se fazer o Targum, que era passar do hebraico para o aramaico, porque o povo foi trasladado cativo à Babilônia, que falava o aramaico. Então, existe nos distintos níveis das escrituras, segundo a época em que se foi escrevendo, porque a escritura não se escreveu toda num momento. Existe uma história de escritura como foi escrita. Existe um hebraico antigo e um hebraico mais moderno, ainda na própria Bíblia. Depois existem passagens com aramaico no hebraico. E depois existem escritos intertestamentários naqueles 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, no qual se fez uma tradução do hebraico com o aramaico ao grego. E essa tradução se fez por 70 anciãos. Vocês têm ouvido falar muito seguramente da famosa Biblioteca de Alexandria. Alexandria é uma cidade que levou o nome de Alexandre Magno. Alexandre Magno conquistou e expandiu a civilização, entre aspas, muito boa, vamos dizer, entre aspas, grega, a linguagem grega, e essa passou a ser a linguagem internacional, como hoje o inglês. Então, quem morava no seu país falava a língua do país, mas se tinha que viajar, tinha que falar em grego. Então, em todas as partes onde Alexandre conquistou, se falava o grego. Morreu Alexandre, ficaram quatro generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, que se dividiram naquele império entre Trácia, Macedônia, Síria e Egito. O general Ptolomeu I, Lagos, um dos quatro, foi aquele que ficou a cargo do Egito. E lá se fundou uma cidade em honor a Alexandre, que foi Alexandria. Então, ainda que estava em Egito, se falava em grego. E o segundo Ptolomeu, seu sucessor de Ptolomeu I, Lagos, foi Ptolomeu II, Filadelfo. Ele foi um homem muito amante dos livros. E ele foi o fundador da famosa Biblioteca de Alexandria. Então ele teve um encarregado da biblioteca, chamado Demétrio de Faleron. E Demétrio falou para Ptolomeu II, Filadelfo, que se eles queriam ter toda a sabedoria do mundo na biblioteca de Alexandria, não podia faltar os livros dos judeus. Então, Ptolomeu Filadelfo enviou a Demétrio de Faleron com presentes para os sacerdotes lá de Jerusalém, para pedir-lhe a eles permitir traduzir ao grego as escrituras hebraicas. E muitos, por causa das dispersões dos judeus, tinham fugido também para Alexandria, e Alexandria era uma cidade com uma grande colônia judia. Também uma ilha aí perto do delta, chamado Elefantina, havia muitos judeus que já tinham esquecido o hebraico, mas não queriam esquecer a palavra de Deus. Então começaram a usar a Septuaginta, ou seja, a tradução dos 70, porque a tradição diz que foram 70 anciãos que fizeram essa tradução, um aqui, um acá, outro acolá, e por isso essa tradução antiga foi chamada da Septuaginta. Isso aconteceu nesse período da Grécia, depois da morte de Alexandre, especialmente na vida de Ptolomeu II, Filadelfo, e seu bibliotecário Demétrio de Faleron. Nessa época se escrevia a Septuaginta. Então, uma pessoa chamada Aristarco, depois me esqueci da parte. mas eles, Aristeias, graças a Deus. Então, Aristeias, que sabia que isto tinha sido assim, ele escreveu uma carta para seu irmão Filócrates, carta de Aristeias a Filócrates, contando em mais detalhes isto que eu falei agora, resumido. Então, depois, na época dos apóstoles, houve um escritor de história, um grande historiador famoso que vocês têm ouvido falar, de Josefo. Então, Josefo, baseado na carta que Filócrates recebeu de seu irmão Aristeias, contando a história da Septuaginta, então Josefo introduziu a história no livro dele, chamado As Antiguidades dos Judaicos. E assim veio até nós aquela notícia. Então, até hoje existe a Septuaginta, também tem aparelho crítico, a Septuaginta, quer dizer que também tem algumas variações entre as cópias que se foram fazendo. Mas a Septuaginta era a principal, não a única, mas era a principal versão usada na gente de fala grega. E foi a maiormente usada pelos apóstolos no Novo Testamento. E, segundo o último livro que estive considerando assim, cada Septuaginta, cada vez é mais valorada na medida que se vão descobrindo pergaminos mais antigos, ou manuscritos mais antigos, a gente vai vendo que a Septuaginta era respeitável. Então, isso era somente para que sirvesse, para que os irmãos não fiquem preocupados, sino que entendam que isto é normal. Isso é parte da história do povo de Deus, do amor do povo de Deus com a palavra de Deus, mas que tem que ser um amor não ingênuo. Tem que ser um amor que estuda, que pesquisa, porque a palavra diz que temos que pesquisar, temos que examinar, temos que julgar, e para isso o Espírito Santo concede à igreja fazer esse trabalho, e também concede à igreja irmãos que têm essa carga específica de parte de Deus. Mas agora passemos ao texto mesmo, ao texto do Novo Testamento, com citas do Antigo e com citas muito sérias, citas que depois têm sido por algumas escolas interpretada de uma maneira, por outras de outra. E como aqui temos mencionado alguns assuntos que têm sido normalmente controversiais na história da igreja, nunca temos que ficar assustados disso, temos que aprender a conviver com esse parto da igreja, sabendo que é o Espírito Santo que vai nos conduzindo. Por isso temos que ser muito sinceros, sem pretender ser infalíveis, amém? E nos expor ao exame da igreja, e que a igreja possa examinar, às vezes, se é ou não é, e que seja o próprio Espírito Santo é o que permita decantar o que parece mais claro à igreja, aqueles que pesquisam, aqueles que são honestos consigo mesmo, e com Deus, e com a igreja. Amém? Então, tínhamos estado considerando o Cântico de Moisés, e iniciamos uma noite e depois vimos algumas implicações que apareciam no Novo Testamento desse cântico, e introduzimos algumas partes no capítulo 9, mas lembrei e pedi que os irmãos considerassem em privado os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, onde aparecem muitas citas da Septuaginta. E que estivemos fazendo? Começando a ver essas citas no Antigo Testamento, seu contexto, para evitar que nossa interpretação delas contradiça o contexto. Porque quando você entende essas citas, de onde foram tomadas, você não vai interpretar elas fora do seu contexto original. Amém? Então, por isso, temos que ir a esses capítulos 9, 10 e 11, onde acontecem frases muito sérias, mas que nós precisamos entender. Então, vamos a pegar o osso, não vamos engolir cru, vamos pegar o osso. Me perdoa o senhor e os irmãos, mas estou falando é que um capítulo duro de roer, por isso falo, vamos pegar o osso duro de roer, do capítulo 9 de Romanos. E vamos ver de onde tira as citas. E vamos ver o contexto das citas. Então, no capítulo 9, nesse contexto que estamos vendo, e diz aqui, vou ler desde o verso 1 até chegar aos versos conflitivos, para ir pegando o desenvolvimento do racionamento do apóstolo. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Oh, aonde chegou Paulo? Que nível de fé tremendo! Um apóstolo. Que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertencem-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todo sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Já Paulo começa a mostrar que existem israelitas espirituais, segundo a promessa e não segundo a carne. E não é Paulo que introduz isto. Já no próprio Antigo Testamento, o próprio Isaías parece que espiritualiza muitas coisas. Por exemplo, não é a circuncisão aquela que é feita na carne, sino a que é feita no coração. Circuncidai vossos corações e não vossos prepúcios. Esse era o Espírito Santo adiantando nos tempos de Isaías o entendimento de Jesus e de Paulo. Era o Espírito de Cristo em Isaías e também depois em Paulo. Você vê que já em Isaías já se vê essa espiritualização da verdadeira circuncisão. E aqui começa a falar desse jeito. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Porque Abraão teve muitos filhos, mas não todos por Isaac. Então não era os filhos segundo a carne de Abraão. Aí não estão Ismael, nem os madianitas, etc. Os de Agar, os de Quetura, sino somente Isaac de Sara. Então disse aí, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Então está escolhendo entre muitos abramitas, não por ser filho de Abraão na carne, esse é Isaac. Então é uma promessa de Deus que viria uma descendência abençoadora de todas as famílias da terra através da linha de Isaac, que foi figura de Cristo carregando também aqueles lenhos para levar no monte, etc. Então agora explica Paulo, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E começa Paulo a fazer explicações. Por quê? A palavra da promessa é esta. Por este tempo virei e Sara Sara, no Agar, no Ketura. Sara, Sara terá um filho, e não ele somente, agora ele retorna mais, mas também Rebeca, que foi a esposa de Sara, ele também concebeu gêmeos, Esaú e Jacó. Então disse, não ela somente, mas também Rebeca, a nora de Sara, ao concebir de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Então, Deus tinha um conhecimento anticipado, na base do qual ele escolhe e predestina. Então, irmão, isto já disse em outras ocasiões, e vou repetir um pouquinho, só para enfatizar, por se acaso alguém escuta esta fita isolada. Temos que prever isso. Então, nunca isole eleição de eleição em Cristo. E nunca isole eleição ou predestinação de preconhecimento ou presciência ou conhecimento anticipado de Deus. Se neste você se descuida, você não vai compreender certas frases que fala Paulo, baseado em certas citas que ele faz dos Salmos, que faz de Oseias, faz de Isaías, faz do Cântico de Moisés. Você precisa lembrar, e por favor, se não lembra na sua Bíblia, se não sublinha nela, pelo menos sublinhe no coração e na sua memória. Veja comigo, voltamos aqui. Veja comigo Efésios. Efésios. Veamos o que diz em Efésios. Efésios capítulo 1. Vou ler versos 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu tenho um, não vou dizer um nome, nem se é amigo, se é parente, se é quem. Uma pessoa perto de mim, com quem conversamos. E quando ele estava começando a pesquisar coisas de Deus, eu dei de presente um livrinho para ele chamado Fundamentos. Ele fala, oh, Giro, mas por que você fala tanto em Cristo? Em Cristo? Em Cristo? Está repetindo muito. Por que não fala simplesmente o verbo servir? Mas por que servir em Cristo? Não é a mesma coisa? Porque tem que falar andar em Cristo, servir em Cristo. Por que não fala só falar, andar, pensar, servir? Por que tem que ser em Cristo? Ele achava que essa frase era poesia e que estava muito repetitivo. Não é poesia, nem é repetição. Há uma imensa diferença entre o céu e a terra, entre servir e servir em Cristo, entre andar e andar em Cristo. Essa frase coloca você na nova criação, na fé, na provisão de Deus, na graça de Deus, em Cristo. A Senhora está sentada, como os demais, na cadeira. Ela não está carregando o peso do seu corpo, estaria cansada. Eu prefiro também pregar sentado porque sou gordinho e carrego 90 quilos. Então, sentado já me ajuda aqui a cadeira. Estou na cadeira, ela que carrega com meus quilos. E também ela, Cristo carrega com você. Estar em Cristo, você não está sozinho. Você está nas mãos dele, confiando nele, descansando nele. Você não sabe, mas ele sabe. Você não pode, mas ele pode. Você pecou, mas ele não, e ele levanta você. Está em Cristo, faz uma grande diferença. E o mesmo acontece com a eleição. Então, a bênção é em Cristo. Não é uma bênção na parte de Cristo. Todas as bênçãos Deus colocou em Cristo. E a eleição eterna de Deus é em Cristo. Ninguém merece estar com Deus, só Cristo. Mas Deus quer ter mais filhos e filhas, e quer que seu filho unigênito seja primogênito entre muitos irmãos e irmãs. Deus quer ter família. Então, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pensaram na humanidade antes da igreja. Claro que a igreja está incluída, Deus sabe todo, mas você tem que saber que Deus falou: façamos o homem. Claro que no final ele vai fazer era a igreja, mas se ele fala façamos o homem e não fala diretamente façamos a igreja, é para mostrar que ele não está excluindo ninguém da humanidade. Os que se excluem a si mesmos são os humanos. Não é uma expiação limitada, é um desprezo humano de Deus. Não é Deus que despreza o homem, é o homem que despreza Deus, e o homem fica excluído. Mas Deus diz: façamos o homem a nossa imagem. Deus quer expressar a sua imagem através do homem, não só da igreja. Façamos o homem a nossa semelhança. O homem que senhoreie. O homem que tem que senhorear. E então fiz o homem neutral, livre, com livre albedrio, sem poder de pecado na carne. E coloca o árvore da vida no meio. E deixa o homem escolher voluntariamente se quer viver em união com Deus. Que Deus, por Cristo, pelo Espírito, seja a vida do homem. Assim o homem seria a esposa de Cristo, de Deus. O homem, na intenção de Deus, está o homem. Agora o homem caiu, pecou, vendeu sua condição livre. Agora virou vendido ao poder do pecado. Agora virou incapacitado de cooperar com Deus, se o próprio Deus não lhe ajuda com sua graça. Então vem essa segunda situação, esse segundo capítulo antropológico. Primeiro, o homem neutral antes da queda, mas sim na vida divina ainda, porque não comeu da árvore da vida. Depois vem o homem caído, mas amado. Todo homem amado, porque Deus fez o homem para isso. Claro que Deus sabe, porque Ele é onisciente, que não todo homem vai chegar. Mas não vão chegar não porque Deus não quer, sino porque eles não querem. Porque eles fazem afronta ao Espírito de graça. Ao Espírito de graça. Isso que fala Hebreus. Afrontam ao Espírito de graça. Ou seja, que a graça foi manifestada para a salvação de todos os homens. Deus quer apresentar em Cristo a todo homem perfeito, dizem Colossenses. Isso está sempre no coração de Deus. Ainda que Deus sabe que não todos vão chegar, e dentre os que vão chegar, não todos vão chegar do mesmo jeito, sino com diferença de peso de glória. E aí começamos a ver o segundo retângulo. O primeiro retângulo é este. Deus falou para Davi: Davi, você derramou muito sangue. Isso está em Primeira de Crônicas, a partir do capítulo 17, aquela vida de Davi. Davi, você derramou muito sangue, você não vai me edificar casa. Mas teu filho, que nascerá de ti, ele me edificará casa. Então nasceu Salomão e edificou o templo. Mas isso era só a maquete, a figura do verdadeiro filho e do verdadeiro templo. O verdadeiro filho é o filho de Davi, Jesus Cristo. Era de quem falava Deus. E o templo verdadeiro, a igreja do Deus vivo e vivente. Então, Deus quis fazer a sua casa através do seu Filho Jesus Cristo. Ele me edificará a casa, disse Jesus, eu edificarei a igreja. Então, Salomão edificando o templo, é uma figura de Cristo edificando a igreja, um símbolo. E aí você vê que Deus passou as medidas do templo para Davi. Herodes não entendia isto. Herodes queria fazer um templo maior, mais lindo que aquele de Salomão. Mas as medidas de Herodes eram as medidas da sua soberba. Em cambio, Salomão recebeu de Deus as medidas que Deus passou para Davi. Essas medidas são símbolo da edificação da casa. E aí aparecem dois retângulos. Vamos ver isso, se você quer me acompanhar, os que não têm lido aquele livro, O Templo de Deus, onde se fala do comprimento, da largura, da altura, do pórtico. Então, vou pedir, meus irmãos, só para usar este exemplo e compreender esses dois aspectos. O aspecto do coração aberto de Deus, que Ele quer a salvação de todos, mas precisa neles ter essa salvação somente em Cristo. Se eles recebem Cristo, então eles participam, e se não, ficam fora. Então, tem versículos que se referem àquela parte estreita, aquela linha estreita do retângulo, e outros àquela parte comprida do retângulo. E depois tem outro retangulinho na porta. Mas vamos ao maior. Bem, ao que separa salvos e perdidos. E o outro separa prudentes e imprudentes. São dois retângulos. Mas vamos no primeiro. Então diz aqui, primeiro livro dos Reis, capítulo 6. Disse o capítulo 6 do primeiro livro dos Reis. Note que título colocou a sociedade bíblica esta passagem. Salomão edifica o templo. Ou seja, é nada menos que a tipologia de Cristo edificando a igreja. Bem, Salomão é filho de Davi, figura de Cristo, e o templo é figura da igreja. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, senão o templo que ele edifica, seu filho edifica. Amém? Então disse o verso 2, escute aí, e o verso 3. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de alto. O pórtico, aí você já vê o primeiro retângulo. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo, contra 10 de fundo. Então, vamos estar vendo aí esses dois retângulos, mas vamos ver o primeiro. O comprimento da casa segundo as medidas de Deus para Davi e ele para seu filho, para Salomão e daí para Cristo, que é, isto tudo é figura e Cristo é a realidade. O comprimento da casa é 60 côvados, número 60 vem de 6 por 10, o 10 número da universalidade, os 10 dedos, os 10 dedos dos pés, das mãos, as 10 virgens, estão representados a totalidade nesse 10, a tábua das nações está no capítulo 10, e o número do homem é o número 6. Então o número de 60 côvados de comprimento da casa significa que Deus quer que toda a humanidade seja da sua casa ou esteja representada na sua casa, de toda tribo, de toda língua, de toda nação, de toda raça. Então aí você vê o amor universal de Deus. Mas a largura era somente 1/3. Por que não era também 60 e somente 20? Hoy ese tercio aquí, veja conmigo si você quer, en Zacarías, vamos ver también esa mudanza de una totalidad a un tercio. En estos días leímos una noticia que fala que ya la humanidad está en ese tercio. Y no una noticia de fonte eclesiástica, sino que un tercio de la humanidad es cristiana, un cuarto es musulmán y el resto está en lo que fica. Esta semana que leímos, ¿verdad, hermano? ¿Fue contigo que leímos eso? Un hermano de testimonio. Mas vamos para Zacarías. Vamos a entender este asunto de un tercio. Zacarías, en el capítulo 13, acho que é 13, verso 8. Sí, 8 y 9. Estoy leyendo en portugués y mis cantinhos se mudan de lugar. Dice Zacarías 13, 8 y 9, o sea, fala Deus. Deus fala a través de Zacarías. E disse: em toda a terra, diz Javé, dois terços dela serão eliminados. E a eliminação aos poucos aparece no Apocalipse. E perecerão. Mas a terceira parte restará nela. Quando se fala do resto e do remanescente. Farei passar a terceira parte pelo fogo. Ah, o que fica? Não fica fora do fogo, sino passando pelo fogo. E a purificarei. Para que você passa pelo fogo? Para sair purificado no outro lado, não consumido. Como se prova o ouro. Assim fala o Novo Testamento, assim fala Pedro. Que nossa fé é mais preciosa que o ouro é provada. Ela, ou seja, a terceira parte, invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Mas acaso o Senhor não queria que todo homem fosse salvo? Todo homem viesse o pleno conhecimento da verdade, e que todo homem fosse a sua imagem, a sua semelhança, e senhorease. E por que agora só fica um terço? Porque ninguém pode conseguir aquilo à parte de Cristo. Se dá conta? O homem, se não comia da vida divina, da árvore da vida, não podia chegar a concluir o propósito. E ainda assim cair, quanto mais depois da queda, o homem fica impossibilitado de cumprir o propósito sem Cristo. O homem sem cair foi colocado diante da vida. Mas se não comia da árvore da vida, não conseguia cumprir o propósito. E agora depois que cai, e que o árvore da vida é proibido, e que só pode ser atingido através da expiação em Cristo. Então, Deus já sabia que o homem, ainda antes de cair, tinha que viver por Cristo. E também depois da queda, igualmente, o propósito não mudou. Deus acrescentou uma maneira de salvar o homem por Cristo. Tanto o homem sem cair, como o homem caído, temos que viver por Cristo. E Deus oferece a Cristo a todo homem. Deus colocou diante do homem a árvore da vida. Depois veio uma impossibilidade até que Cristo morresse e nós recebêssemos Cristo e fôssemos vencedores em Cristo. Então ela disse: aquele que vencer comerá da árvore da vida. E se come da árvore da vida, chega a ser aquele homem que Deus queria fazer de todos. A intenção de Deus é genuína. Deus não quer a morte do ímpio. Isso está escrito claramente. Aí em Ezequiel, Pedro, também no Novo Testamento fala. Deus não quer a morte do ímpio. Deus quer que se arrependa e viva. mas não pode sem a graça de Cristo. Mas a graça de Cristo não oferecida só a alguns, é oferecida a todos, mas só é recebida por o que representa aquele primeiro terço. O primeiro retângulo de 60 por 20. Porque só por meio de Cristo isto poderia ser atingido. Ainda assim na queda do homem, muito mais depois da queda do homem, só por meio de Cristo o homem poderia chegar a ser o homem coletivo que Deus queria ter. Então agora só a igreja vencedora, a igreja gloriosa, vai atingir o que Deus queria fazer para todos. Então não é que a expiação seja limitada. Claro que Deus sabia que só a igreja receberia, e por isso ele faz isso pela igreja. Mas isso não quer dizer que ele não quer que os demais se salvem, que ele não ame os outros. Ao contrário, ele quer que nós alcancemos o mundo inteiro. Mas ele sabe que não todo mundo vai receber. Mas Deus sim quer que ele receba, que todo homem seja apresentado perfeito em Cristo. Isso é que fala Filipenses. O Antigo e o Novo Testamento falam dessa intenção global de Deus. Mas como que Deus quer é com um ser livre, um ser com o qual ele colabora, e Deus colabora com ele. Aí é onde se apresenta o problema. O problema não está no querer de Deus. O problema está a rejeição do homem, porque Deus quer ter esse relacionamento com o homem livre. E por isso, antes da queda, o homem não estava forçado pela carne, Satanás estava, mas não na carne do homem. Foi depois da queda que o pecado que teve origem em Satanás entrou no homem. E agora Deus tinha outro trabalho de redenção. Cristo vencendo ao diabo, vencendo a carne, vencendo o mundo, e agora sendo oferecido universalmente, sinceramente por Deus. Mas claro que Deus sabe que não todos vão querer. Então nesse conhecimento anticipado dos que receberiam Cristo e os que não, ele escolheu em Cristo. Não escolheu por nada que nós mereçamos, sino porque ele sabia quem receberia Cristo e quem nós. Vamos ver isso aqui em Efésios. O outro retângulo deixamos para depois. Então, voltando a Efésios, aí aparece essa frase que rogo meus irmãos nunca esquecer. Não há mérito no homem para ser escolhido. O mérito é de Cristo. Aquele que recebe Cristo, e por causa de Cristo, por ser unido a Cristo, pela fé que vem de ouvir a palavra de Deus. Então diz assim, Efésios: bendito seja o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, verso 3, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas religiões celestiais em Cristo. Então, a bênção é em Cristo. Se alguém não come da árvore da vida, não pode ter esta bênção, porque toda bênção está em Cristo. Ora, se alguém recebe Cristo, e isso que o Senhor faz questão, os que lhe receberam, lhes deu potestade. Agora, claro que ele foi enviado primeiro à casa de Israel, porque ele considerava eles como seus. Mas muitos deles não receberam, porque não eram os judeus segundo a carne, sino os judeus na promessa, que creram como Abraão a promessa. Abraão, olha o céu, tua descendência será como as estrelas do céu e como o pó da terra. E aí falou daquela descendência natural, Israel, e daquela descendência espiritual, Israel espiritual, a igreja. E Abraão olhou a palavra de Deus e creu. E lhe foi contado por justiça. E Paulo explica em Gálatas que esse é o exemplo de todos os demais. O como fez Deus com Abraão, ele é o pai de todos os crentes. Todos os crentes seguimos as pisadas de Abraão. Então aqui diz agora a segunda parte. Assim, do mesmo jeito como a bênção está escrito, assim também como nos escolheu nele. Não se esqueça dessa palavra nele. Nos escolheu nele. Ou seja, Deus ama seu filho. Deus sempre declarou o filho antes da criação, antes de existir qualquer principado, qualquer daqueles 24 anciãos, daqueles governadores, antes da queda de Lúcifer, quando não havia senão a trindade, a esfera do reino de Deus é seu filho. Sempre o Pai se agradou em seu filho. Sempre o filho honrou eternamente o Pai. O filho é o deleite do Pai e a esfera do reino do Pai. Então o Pai creia no filho. Mas quando ele creia no filho, ele não creia para ligar ninguém, porque o relacionamento com seu filho é voluntário. Esse é o tipo mais alto de amor e de nível. Não algo forçado, por isso sempre falo a alusão da mulher de plástico, que é uma figura que não escolhe, senão que é programada. O que é programado não é digno de Deus. Digno é Deus de ser adorado, de ser amado, de ser reconhecido voluntariamente, que ele não precisa subornar ninguém. Essa é a dignidade de Deus. E essa é a dignidade que seu filho eternamente concede ao Pai. E agora o Pai quer fazer um corpo coletivo a esse filho. Quer que esse unigênito seja primogênito entre muitos irmãos e irmãs, como ele. Então, se nós fôssemos somente marionetes programadas, irmão, Deus não teria satisfação na sua dignidade. Seríamos como essa boneca de plástico. Nós seríamos como seu filho. Seu filho é livre. Por isso o homem foi feito livre, para ter uma experiência espontânea com Deus. Assim foi feito o homem antes da queda. E assim é retornado a refazer o homem na graça. Mas assim como ele oferece a graça, ele não força a graça. Ou senão a palavra de Deus não falaria de resistir à graça. Mas a Bíblia diz, vocês resistem sempre o Espírito Santo. E a Bíblia fala de que se afronta o Espírito de graça. Porque se Deus forçasse, deixaríamos de ser homens e mulheres dignos. Passaríamos somente a ser marionetes. Coisas, Deus estaria enganando conosco. Os políticos podem se enganar. Eles podem contratar algumas pessoas por algum dinheiro para que façam bem do doutor fulano, que é o mais perfeito para governar em tal lugar. Ou como aquelas mulheres choronas que são contratadas para chorar na porta de alguém. Ela recebe um dinheiro e começa a chorar. Mas esse choro não é verdadeiro. Essa proclamação política não é verdadeira. Deus não gosta o que é verdadeiro. Algo que ele falou que ele busca. Ele busca os que o adorem em espírito, primeiramente em espírito e em verdade. E lembre-se que existe o espírito e a alma. Isso que ele busca. Quando ele fez o homem, ele busca isso. Quando ele redime o homem, ele continua buscando isso. Deus não mudou de propósito. O homem foi quem mudou. Nossa graça é capaz de virar o problema do homem Isso que faz o Evangelho, que o poder de Deus para a salvação. Não somente salvação do inferno, mas salvação do velho homem, do que nos fez o pecado, para viver, ser libertado do pecado e libertado da lei do pecado, pela lei do Espírito de vida. E esse é o terceiro capítulo da antropologia cristã, o novo homem. E claro, quando ele fez o homem, primeiro do primeiro capítulo, é universal, os 60 côvados. Mas os que creem, é só a igreja, é 20 côvados de largura, se dá conta? Aí está o retângulo que estamos falando. Então tem versículos que se referem aos 60 côvados e versículos que se referem aos 20 côvados. Né? Por exemplo, se eu digo, Cristo morreu por mim, é mentira ou é verdade? E se pergunto, e se morreu por você, por seu nome próprio, você coloca seu nome próprio, Cristo morreu por você? Sim ou não? Está escrito na Bíblia em algum lugar, acho que em vários, se está em vários lugares. Cristo morreu por mim, disse Paulo. Ele morreu. Cristo morreu. Mas agora que Cristo morreu por mim, por Gina e a Francesca, quer dizer que não morreu por Renan? E Renan disse, não morreu por mim. Não, é por mim que morreu. O versículo diz que Cristo morreu por mim, é singular, só por mim morreu. Será que eu posso interpretar que porque disse que ele morreu por mim, não morreu por Eduardo? Será que porque disse que ele morreu por mim, não morreu por Abílio? Por cada um de nós? É que ele não está negando quando afirma que morreu por mim, não nega que também morreu por os demais. Quando diz que ele morreu pela igreja, não está dizendo que não morreu por os que não são igreja, ao contrário, ele quer que a igreja pregue a todo mundo, para que oxalá todo mundo passe a ser parte da igreja. Essa é a intenção de Deus, é o mundo. Mas no conhecimento antecipado, Deus sabe que não todo mundo vai receber a igreja. Mas agora quero passar aqui a outra passagem, para que você entenda bem, porque às vezes nós distorcemos, repetimos, não é exato como está na palavra. Então, já que estamos em Efésios, passemos no capítulo 2 de Efésios. Permita-me, encontro mais rápido o meu cantinho em espanhol e aí já vou no número, porque me lembro mais dos cantinhos que dos números. Então, vamos, capítulo 2, verso 8. Vou abrir também em português. 2:8. Aqui está. Vou ler a tradução de Ferreira de Almeida. Olhe na sua Bíblia. Examine a ver se estou lendo correto ou não. Me julga. Amém? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aí está os dois retângulos. Primeiro retângulo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Agora escute aqui, olhe bem as duas seguintes palavras. E isto, sublinhe, isto, não vem de vós, é dom de Deus. Que o que é dom de Deus? Que o que vem de Deus? Isto ou está? Fala ista ou fala isto? Isto. Ista se refere a fé, mas isto se refere a ser salvos mediante a graça e pela graça mediante a fé. Isso é isto. Mas alguns leem como se fosse somente a fé, como se a fé fosse dom de Deus. O que disse o verso: "Ista não é de vós, mas é dom de Deus." Mas o que o texto disse não é ista, é isto. Tudo o processo completo. Por graça sois salvos mediante a fé. Isto é dom de Deus. Não entende? Não ista. Alguns destruem tudo com peixe e dizem que a fé sozinha é um dom de Deus. Então diz: os que não creem porque Deus não deu o dom. Está negando. Mas a Bíblia fala também do dom da fé entre os dons dos já crentes, do Espírito. Mas aqui ele está falando de ser salvos mediante a fé. Isso que é dom de Deus. Todo o processo completo. Ser salvos. E a salvação de Deus é muito grande. E tão grande que abrange o primeiro. Você vê, ser salvo. Deus quer que todos sejam salvos. O que Jesus fez e a palavra anuncia e o Espírito trabalha convencendo e até iluminando as pessoas. Mas se eles não creem de coração, então eles não são salvos. A fé vem pelo ouvir a palavra. Mas se a palavra tem que entrar no coração, a pessoa tem que crer. E que dá a fé? A palavra. Isso que interpretou Paulo. E que interpretou dos passagens de Isaías nos que se basa Paulo. Vamos para Romanos, você vai ver isso aí. Romanos no capítulo, acho que é 8 ou é 10? É o 10, sim.
Hã? Talvez, para entender melhor, porque isto não existe em português, seria esta.
Bueno, então não está esta.
Esta seria a fé, essa.
Bom, está bem, é uma correção do português.
Isso, é porque não existe.
Obrigado, agradeço. Os que estão ouvindo, por favor, incluam isto. Isto ou esta? Se fosse só a fé, se o que está falando é que a fé é um dom de Deus, nesta passagem, diria esta. Bem? Mas aqui fala isto. É dom de Deus. Ou seja, não só a fé, senão ser salvo pela graça mediante a fé. Isto. Isto é o que fala este versículo. Mas às vezes nós interpretamos este versículo como que Deus está falando que esta é dom de Deus e que Deus não deu a todos. Mas como é que Deus dá a fé? A Bíblia diz como dá a fé. Em Isaías 53 disse: Senhor, quem creyó a nosso anúncio? Então aí Paulo começa a explicar. Então, por enquanto vamos a ver, me permitem que use aqui para encontrar mais rápido. Romanos. Sim, Romanos começa a falar disso. De 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso está em Joel, na Septuaginta, citado por Paulo. Agora diz: como pois invocará naquele no qual não tem crido? Então, a gente se salva por invocar ao Senhor quando crê nele, né? Será salvo por meio da fé nele. Mas como vai invocar se não crê? Então diz aqui: Como, pois, invocará naquele no qual não tem crido? E como crerá naquele de quem não tem ouvido? E como ouvirão se não haver quem lhes pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas novas. Mas, escute, não todos obedeceram ao Evangelho. Aqui é a obediência da fé. Pois, note este pois, está fazendo a cita de Isaías, se está baseando em Isaías. Então vamos ir a Isaías agora, pero leamos por enquanto aqui. Pois Isaías disse: Senhor, quem tem crido a nosso anúncio? E assim que, então esta é a conclusão que o Espírito Santo dá a Paulo, baseado em Isaías, em Isaías 52, 53, e diz assim: assim que a fé é por ouvir. Então por isso o Senhor manda falar a todos que não sabiam nada nem criam, mas falar em espírito e verdade. E enquanto falamos, Deus semeia a fé. A palavra é a semente imortal que produz regeneração e fé. E a palavra é enviada para todo mundo. Deus quer que todo mundo seja tocado. E muitos não só ouvem, senão que são tocados e iluminados, mas não tem profundeza, não creem de verdade. É a semente que fica nas pedras, é a semente que fica nos espinhos, é a semente que come nas aves, que é roubada pelo diabo. Mas a semente que cai em boa terra é a que produz. E por isso Paulo fala em 1 Coríntios 15 de uma fé verdadeira e de uma fé que não é verdadeira. Vamos ver isso, já voltamos aqui a Romanos. 1 Coríntios 15 diz assim, vou ler desde o 15:1. Ademais vos declaro, irmãos, estou lendo desde Reina Valera, que encontro mais rápido, para vos ir comparando com as vossas versões. Dice Paulo, 15:1 de 1 Coríntios, assim chamado: ademais vos declaro, irmãos, o evangelho que os tenho pregado, o qual também recebesteis, no qual também perseverais. Pregado, recebido e perseverança, como irmão Liu, se nos for de acordo, venimos. O Senhor está nos ajudando se nos for de acordo. Esse foi o verso que o irmão liu. Pelo qual, ou seja, pelo Evangelho, assim mesmo, se reteis a palavra que os tenho pregado, sois salvos, se não cristeis em vão. Então, isto que fala aqui Paulo, se não cristeis em vão, existe a possibilidade de crer em vão. Você dá conta que Jesus falou na parábola do semeador, quando disse que alguns recebem a semente, mas não tem profundeza. Ou seja, que a palavra não chega a tocar e regenerar seu espírito, só é ouvida no meio da naturalidade, ouvida no meio do ambiente. Mas Deus não tocou o seu espírito, não porque Deus não queira, sino porque os ouvidos estão fechados, o coração está grosso, a pessoa não tem ouvidos para ouvir. E Deus explica aqui, no cântico de Moisés a causa disso. Não é uma predestinação arbitrária de Deus. Há uma causa pela qual você ouça e não entende. Por exemplo, se você vê em Tito, no saludo de Paulo a Tito disse: o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Escute, leia isso comigo, essa frase aí, por favor. Carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito. Então, na saudação, olha aí. Carta de Paulo a Tito. Verso 1. Na última parte, mas vou ler todo o verso. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, conforme a fé dos escolhidos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Ó, conhecimento da verdade segundo a piedade. Os ímpios não entenderão. Não é por culpa de Deus, é por culpa da sua impiedade. É por culpa da sua impiedade que não escuta a verdade. Por que não ouvis vocês as minhas palavras? Porque não sois de Deus, sois de vosso pai o diabo. Os desejos do coração do diabo são vossos desejos. Eles querem estar eles em lugar de Deus. Por isso não são ovelhas do Senhor, são filhos do diabo. Então aqui você vê um relacionamento entre conhecimento da verdade e piedade. E o outro lado da moeda, que é a outra maneira de dizer em negativo a mesma coisa: os impíos, nenhum deles entenderá, por causa da sua impiedade. E essas são as causas que Deus explica. Veja comigo o que vamos encontrar aqui nestes capítulos de Romanos 9, 10 e 11. Veja comigo, e agora vou comparar as duas traduções, porque parece que um hebraico um pouquinho escurinho, então vamos fazer espaço para todas as traduções possíveis, a ver se pelo menos temos dois, não sei se três ou quatro aqui. Vamos a Isaías 29, que é citada por Paulo nesta passagem. Isaías 29, donde aparecem aquelas palavras que logo Paulo usa, de vasos do alfarero, de o direito do alfarero e dos vasos. Isso começa aqui em Isaías. Quando Paulo chega lá, é porque ele vem de Isaías. Então vamos ler em Isaías. E vamos comparar aqui as duas traduções. Depois você, se tem, pode ter tempo de buscar no hebraico e tal, mas como não temos aqui, vamos ao que temos. Trabalhamos com o que temos. Isaías, capítulo 29, que encontramos lá, citado por Paulo, e que tem continuidade com o assunto do cântico de Moisés que estamos vindo. O endurecimento. Por que comecei por o cântico de Moisés? Porque vamos chegar nos versos de que Deus tem misericórdia de quem quer, se compadece de quem quer, e isso é verdade. Endurece a quem quer, como a Faraó, como Israel, e isso também é verdade. Eu não nego isso. O assunto é como é que Deus endurece, fazendo justiça, não fazendo acessão de pessoas, com um caráter reto, ou faz isso de um jeito arbitrário, déspota. Não negamos que Deus endurece a Faraó. Não negamos que Deus endurece Israel. E isso, quando Deus usa esse endurecimento a Faraó e Israel, está usando em analogia a palavra endurecimento, endurecer. Usa essas palavras intercambiando o caso de Faraó para falar do caso de Israel, ou seja, que está falando analogicamente. Portanto, quando você vai aos textos da Septuaginta ou do Antigo Testamento citados no Novo, como Paulo, textos como este que vamos a ler, de onde vem o assunto dos vasos do alfarero, quando você vê de onde vem, aí você vai ver como é que Deus endurece. Não endurece de maneira arbitrária. Só endurece quando ele é rejeitado até a última linha. Então Deus abandona a sua própria idolatria, os filhos do diabo, que se colocam em lugar de Deus. Dessa maneira, eles são feitos vasos de ira, endurecidos. Não porque Deus, desde meninos, obrigou a eles e não deu oportunidade, não. Como já falei para vocês, o caso de Saul. Deus sabia o que aconteceria com Jacó e com Esaú. Mas não era uma coisa voluntária. Eu não quero Esaú por causa de nada. Não, por causa de apreciar e receber ou não a Cristo. E que foi recebido Jacó e aborrecido Esaú. Deus deu a primogenitura a Esaú, mas Deus sabia que venderia, e Deus não deu a primogenitura a Jacó, mas ele sabia que procuraria de toda maneira comprar ela. Ele queria, ele apreciava o que representa Cristo. E por isso em Isaías Deus disse: por quanto a meus olhos foste honorável, eu te amei. Tem frases que poderíamos passar tempo considerando, mas não podemos sair muito pelos bordes, temos que voltar ao centro. Então, vamos aí a Isaías 29, vamos comparar desde o verso 9, Isaías 29, 9. Eu não sei o que fazer agora. Se ler com vocês a tradução de Ferreira de Almeida ou eu ir lendo devagar Reina e Valera para você comparar com Ferreira de Almeida. Então, vou ler, eu prefiro esta segunda parte para que vocês tenham oportunidade de ganhar uns tempo de ler ao mesmo tempo as duas traduções e comparar elas, para poder, já que não temos o próprio hebraico aqui, para usar duas janelas para chegar ao mesmo quarto. Amém? Então vamos ler com cuidado. Isaías 29, verso 9 até 16. Depenei-os e maravilhai-vos, ofuscaos e cegaos. Aí começa o endurecimento. Embriagai-vos e não de vinho, tambaleade e não de sidra. O despacho você comparar, porque Javé derramou sobre vós espírito de sono. Olha aqui o endurecimento que tinha falado já desde o Cântico de Moisés, e que víamos as razões de Deus. Agora ele continua com a mesma coisa aqui, e isso que cita Paulo de Isaías em Romanos, baseado nesta passagem também. Já vê quando disse se deter e se maravilhar e se ofuscar e ficar cego, embriagado e tambaleando, é porque, primeira razão, porque Javé derramou sobre vós espírito de sono, fechou os olhos de vossos profetas, pôs véu sobre as cabeças de vossos videntes. Verso 11. E vos será toda visão como palavra de livro selado, o qual se derem ao que sabe ler e lhe disserem: lê agora isto, ele dirá: não posso, porque está selado. Isso cederia o livro ao que não sabe ler, dizendo: leia agora isto. Ele dirá: não sei ler. O que sabe ler e o que não sabe ler não entende nada. Porque Deus fecha os olhos. Disse, pois, escuta esse pois, é as razões. Se dá conta? Deus tem razões. O Senhor, por quê? Olha, olha essa palavra aí, por quê? Por que Deus endurece? Por que Deus se enceguece? É só porque Ele é arbitrário, eu não quero que você seja salvo, vai ficar cego, porque eu quero que alguém vá para o inferno para conhecer que eu sou forte? Claro que vai conhecer, mas não porque Deus obriga, é porque aquele que vai merece, não por predestinação só. A predestinação tem uma causa, tem rejeitado Cristo. Não é porque Deus quer se gozar com aqueles que sofrem no inferno. Então escute o que fala aqui. Por quê? Por quê? Por que esse enseguecimento? Por que esse endurecimento? Porque este povo fica perto de mim com sua boca e com seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. Que busca Deus? Que o adore em espírito e em verdade. A piedade é base do conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade que é segundo a piedade, a revelação, o não, é segundo a piedade. E a cegueira é segundo a impiedade. Então aqui disse: porque este povo se acerca a mim com sua boca, com seus lábios me honra, pero seu coração está longe de mim, e seu temor de mim não é mais que um mandamento de homens que lhes tem sido ensinado. Se a religiosidade, coisa externa, como falava Paulo lá, quando fala do Evangelho, quando não tem profundeza, quando não toca o Espírito. Então diz aqui: portanto, diz essa tradução, que outra base de fundamentação como aquele porquê. Eis aqui que novamente, porque já fiz isso no tempo do Antigo Testamento e agora no tempo da história da Igreja, aconteceria de novo. Eis que novamente citarei eu a admiração deste povo com um prodígio grande e espantoso. Qual é esse prodígio? Porque perecerá a sabedoria dos seus sábios e se desvanecerá a inteligência dos seus entendidos. Ai dos que se escondem de Javé. Essa é a razão. Encobrindo com seio. Ah, eles se escondem e encobrem. Eles não querem ver a luz. A luz veio ao mundo, mas os homens abraçaram e amaram mais as trevas que a luz. Por isso, ai, porque se escondem. Essa é a decisão deles. E disse: encobrindo com seio, e suas obras estão em trevas. Jesus falava disto quando falou: aquele que faz suas obras em Deus, vem à luz, para que suas obras sejam manifestas pela luz. E vai de luz em luz, de glória em glória, de triunfo em triunfo, de graça em graça. Se você é fiel no pouco, Deus acrescentará muito. E disse cá, e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Oh, agora escute esse verso 16 aqui e compare especialmente a tradução aqui. Vossa perversidade certamente será reputada como barro do alfarero. Aqui que começa a falar do barro do alfarero. Mas não é Deus quem é perverso. quando faz vaso de ira, a ira, a perversidade é o barro do alfarero. Isso que é perverso, não Deus. Olha o que fala aí. Vossa perversidade certamente será reputada como barro do alfarero. Acaso a obra dirá de seu hacedor, não me fez? Dirá a vasija daqui que ela tem formado, não entendeu? E depois continua falando da redenção, graças a Deus, de Israel. Vou ler aqui como disse: que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro. Ou seja, que está colocando a culpa em Deus em lugar de colocar a culpa no barro. E disse: ele não me fez. E a coisa feita, dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Então você vê que Deus, no contexto de onde Paulo tira esses conceitos, vem falando com certas razões. Então, por isso, temos que voltar. Me desculpa no tempo, amanhã tenho que madrugar para fora, então me perdoe os que possam ficar até o final desta partezinha. Vamos lá de novo, quando ele está falando destes vasos. Vamos ler. Estamos no capítulo 9, amém? Estamos no capítulo 9, vem falando daquela palavra, e vem falando da palavra dos filhos da carne e dos filhos da promessa. A palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não era somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem o mal, mas Deus tinha um propósito, né? Então não é segundo as obras, senão segundo o propósito. E o propósito é relacionado com os eleitos. E os eleitos são eleitos em Cristo e eleitos segundo a presciência. Porque Deus conhecia quem receberia o Senhor. Foi eleito em Cristo. Porque Deus ama Cristo. Então a eleição é em Cristo. A pessoa que recebe a graça de Deus em Cristo é a eleita. Mas note, segundo a presciência, ainda que estas coisas na eternidade divina vão juntas, na ordem lógica, um descansa no outro. Na eternidade divina, pré-conhecer e escolher, são simultâneas na eternidade, que não é no tempo. Mas na ordem lógica de Deus, a eleição é segundo a presciência. Aos que antes conheceu, a estes predestinou. Ou seja, que primeiro conheceu. Conheceu se receberiam Cristo ou não. Se receberiam a graça a todos seres provista, como fala, dando fé. Ou seja, pistis para xó, que é prover fé, anunciando a palavra para salvar os que ouvem a palavra e querem que a palavra chegue a seus corações. Porque quando Deus está falando, está fazendo. Quando Deus disse ao paralítico que por si mesmo não pode fazer nada, se coloque em pé, Deus está colocando em pé. Porque ele ouve a palavra e a palavra da fé, e ele recebe a fé que ele dá a palavra, e na base da palavra ele conta com a bondade de Deus, tem a Deus como aquele que o ama e que faz tudo o que ele precisa para levantar, e ele se levanta em nome de Deus. Deus não está brincando com os paralíticos, todos somos paralíticos em nós mesmos, mas se o Senhor fala: credes que eu posso fazer isto? Creio, seja feito. O Senhor não está negando a fé. Ele está pregando a fé. Ele é o autor e o consumador da fé. Ele ressuscita e ele fala palavras que são espírito e vida. Pero ele não é violador. Ele chega e toca você, até pode iluminar você. Se você deixar de ser massa abaixo das pedrinhas, ele entra onde regenera você. Mas se você está tão pegado com coisas que você não permite, como é, esse é o jeito dele. Ele aparece com o intuito de se revelar os que caminhavam para Emaús. Mas ele não vem com todo, ele vai se revelando aos pouquinhos, de glória em glória. E ele chega com eles e fala com eles, mas não via, e aí eles começam a sentir um fogo no coração deles, pela palavra dele, mas ainda não é tudo. Mas chega na hora em que as coisas ficam nesse estágio e eles não convidam mais Jesus. Então ele faz, não querendo fazer isso, mas faz como que vai mais longe. Quando eles veem que ele está indo, assim como aquela amada, quando tocou a porta dele e falou, mas ela diz, mas como vou receber? Não. Então ele vai embora, agora ela sai e começa a buscar. Assim também aqueles discípulos de Emaús. Não vai. Vem, fica conosco. Passa conosco a noite. Come conosco. Dorme conosco aqui em casa. Vê? Ele bate a porta e aquele que abre, ele entra e ceia. Isso falou para a igreja e é pregado para os incrédulos também. Mas isso que faz o Espírito Santo com o mundo, convence o mundo de pecado, de justiça e de juízo, e dá o arrependimento, e dá a revelação de Cristo. Mas como dá? Se ele disse não dar as pérolas aos porcos. Então há um trabalho do Espírito com a pessoa. Não é uma imposição de Deus, porque você é um ser humano. Você não é anulado, você é tocado. Tocado. Por isso há essa diferença entre Espírito e alma. A decisão é da alma, o toque é no Espírito. Mas o Senhor propõe a seu Espírito, e não pense que a Bíblia fala do trabalho de Deus com o Espírito somente com a igreja. Poderia mostrar versos que fala do trabalho de Deus no Espírito de Tiglath-Pileser, no Espírito do próprio Nabucodonosor, no Deus inclinando o Espírito, mas não a alma. Se dá conta? A alma que tem que dizer, aceito esta inclinação ou não, eu gosto disso ou eu não gosto, né? Então, se não se entende a diferença de espírito e alma, da função do espírito e a função da alma, você não vai entender o trabalho de Deus, da graça de Deus com você, respeitando você e ao mesmo tempo dando graça. Não uma graça forçada, que isso seria chamada graça irresistível, que deixar que você não seja mais um homem e mulher de verdade, senão somente um marionete de Deus. Mas Deus fez outros marionetes, mas ele não está contente com marionetes. Se ele não faz o homem a sua imagem e semelhança, ele não está contente. Mas quando ele faz o homem a sua imagem e ele vem a seu espírito e toca você numa medida, mas você não quer vir, não quer. Mas Jesus falou, se alguém quer fazer a vontade de Deus, conhecerá se minhas palavras são minhas próprias ou são do meu Pai. Então há uma interação, um trabalho do Espírito que às vezes dura séculos, como lembrávamos aquela briga de Deus com os antediluvianos. Não lutará para sempre meu Espírito com o homem. O Espírito de Deus estava lutando 120 anos desde Moisés e desde o princípio da queda. Todo tempo, todo milênio, quase 2 milênios de antediluviano, Deus estava lutando no nível da pessoa, como Deus luta com Jacó de homem a homem. Deus não vem a impor as coisas como ele fosse um dinossauro com uma perna assim, pá, e pá, assim não é Deus, esse não é o caráter de Deus. Ele é um noivo que conquista os poucos e dura muito conquistando. Lembre-se o caso, lembre quanto Deus teve que fazer para conquistar que você fale sim. Acaso se fosse por importunamento, precisava de tempo? Precisava de toda a sua vida na terra? Simplesmente faz ponto e se acabou, se é isso que ele quer, se é esse o jeito dele. Mas não é assim. Ele quer que você seja um homem como ele criou antes da queda, que voluntariamente busca ele, que voluntariamente come da árvore da vida. Essa voluntariedade, a capacidade dela foi afetada pela queda, mas é restaurada pelo Evangelho, é restaurada por Cristo, é restaurada pelo Espírito, é restaurada pela promessa de Deus, que você pode crer ou não. Então agora você não pode dizer: Deus não me deu graça, quando disse a graça de Deus foi manifestada para a salvação a todos os homens. Ele quer apresentar perfeito em Cristo a todos os homens. Claro que ele sabe que não todos são. Ele sabe quem será. Então, ele, sabendo isso, ele pode dizer essas frases: os que me deste, nenhum se perdeu. Os que me deste. Quem são os que o Pai deu ao Filho? Os que receberiam o Filho. Esses são os que o Pai deu. Os que Deus não deu é porque eles não queriam. E ainda Deus, sabendo que eles rejeitariam, deu oportunidade. E às vezes deu mais oportunidade que o caso de Jacó. Ele deu a primogenitura para Esaú, para que Esaú não diga: Deus não me deu. Como que não me deu? Nasceu primeiro Esaú, com a primogenitura dada por Deus. Deus não fez nada para impedir que Esaú nascesse com a primogenitura. Deus sabia que ele venceria, e ainda assim lhe deu, para não ser acusado por Esaú. Mas Jacó nasceu sem ela, mas comprou ela, pagou o preço, apreciou e pagou. E aí essa primogenitura já não é somente salvação, sino também reino. Também reino. O que se refere a Cristo está simbolizado por aquilo. Então a Escritura diz também claramente que alguns foram destinados para essa condenação. Haveriam falsos mestres, falsos profetas. Ele profetizou isso. Por que profetizou? Porque ele sabia que viriam. Alguns pensam de que porque Deus profetizou que viria Judas Iscariote, foi a culpa de Deus. Isso que está falando, chamado gnóstico evangelho de Judas Iscariote, usado pela nova era, colocando a culpa em Deus. Isso é o diabo, que disse que ele é diabo por culpa de Deus. Não, Deus não fez ao diabo o diabo. Deus fez ao diabo um querubim perfeito, formoso. Mas Deus sabia que ia ter oportunidade. Mas não sou o diabo. Todas as criaturas que são pessoas, e assim anjos, ou já sejamos homens, todos somos provados. Porque se Deus queria fazer algo de qualidade, teria que fazer pessoas. E se iam nascer pessoas de verdade, teriam que ser provadas por amar ou não a Deus. Esse é o assunto. Os que Deus conhece desde a eternidade e escolheu são os que o amam. São as duas caras da mesma moeda. Isto é, os que amam a Deus, os que ele chamou para seu propósito. As duas caras estão na mesma moeda. Deus conhece quem amaria a Deus dentre os anjos. E há anjos escolhidos. E Deus também conhece quienes receberiam a Cristo e quem não. E muitas outras coisas Deus conhece. E agora vou ler esses versos sem comentar. Somente vou ler, me permitem que encontre mais rápido aqui. Vamos primeiro a Mateus. Mateus, capítulo 25. Vou deixar com a pergunta aos irmãos. Capítulo 25, verso 14. Vamos ler aí o que diz a Escritura. Porque o reino dos céus, e aqui vai além da salvação, assim como Efésios começa com a salvação e sigue salvos para boas obras que ele preparou de antemão, e isso tem que ver com o reino, com o outro retângulo, aquela porta de 10 por 20. O primeiro retângulo é 60 por 20, e aos que estão no 20 tem 10, que é a metade, as virgens fiéis, prudentes. Essa é a responsabilidade do homem, que a graça conserva. A graça dá a capacidade de ser novos homens, de tomar a vida eterna e pôr o pé nela. Essa é a parte da alma, que essa é a classe de relacionamento que ele desejava com o homem que criou e com o homem que redime. É a mesma classe de relação. E agora diz assim, capítulo 25. O reino dos céus é como um homem que, indo-se longe, chamou seus servos e entregou seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Mas escute a seguinte frase, essa é a minha pergunta. A cada um conforme a sua capacidade. O que significa isso? Porque um Deus a todos 2 talentos. Nós pensamos que poderíamos corrigir ao Senhor. Senhor, como você está dando a este 5, a este 2, a este 1? 5 mais 2 mais 1 são 8. Por que não pegamos 4 mais que 3? Vamos pegar 4 e vamos dar 2, 2, 2 e 2. Esse é o que o homem acha que é justo. Mas aqui diz, a cada um conforme a sua capacidade. O que significa isso? É algo que o Senhor conhece. O juízo de Deus, às vezes, para nós, são insondáveis, mas há coisas que Ele conhece. E diz, a cada um segundo o quê? Sua capacidade. O que está falando Ele? Que capacidade é? Será que alguns homens têm mais inteligência? Mas de que serve inteligência sem Cristo? Será que se refere a essa capacidade? Porque o homem perdeu a capacidade, mas recupera a capacidade na graça. Mas, segundo cada um negocie. Tem outra parábola, no capítulo 19 de Lucas. Uma mina para cada um. E fala, negociai com vossa mina. Todos têm a mesma mina. E depois pergunta, que fizeste com tua mina? Ah, Senhor, não disse eu, não. Tua mina produziu 10 minas. Bem feito, servo fiel e prudente. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te porei. Mas agora, essa relação de fidelidade e lugar no reino está relacionada também com palavras que falou Paulo. Vamos ver, vamos lá para a epístola de Paulo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Vamos ver o pensamento de Paulo. Será que esse pode ser nosso pensamento também? Olhe como Paulo se atrevia a falar isto. Olhe. Dou graças ao que me fortaleceu, Note aqui a coisa mais completa. Paulo era fraco, mas fortalecido. Está dando graças e glória a Deus por ter sido fortalecido. A Cristo Jesus nosso Senhor. Mas agora disse, porque não somente dá graças por ser fortalecido, Paulo. Paulo disse algo misterioso. Porque me teve por fiel, me pondo no ministério. Me teve por fiel. Paulo saberia que Paulo era fraco, que precisava sempre da graça, mas que aproveitaria essa graça para ser fiel. E por isso colocou, Deus teve por fiel a Paulo. E de onde pode vir a fidelidade de Paulo? De tomar posse da vida eterna. Ninguém é fiel em si mesmo, mas o Senhor me faz fiel. Eu sou um miserável infiel. Me perdoa. Me dá fidelidade. E se você de verdade quer, ele dá um pouquinho. E se quer mais, dá outro pouquinho. Se é fiel no pouco, coloca sobre o muito. E agora vamos, para terminar este aspecto aqui, vamos passar aos Tessalonicenses, capítulo 2. Outra frase de Paulo muito semelhante. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vou ler verso 3 para chegar no 4. Porque nossa exortação não procedeu de erro, nem de impureza, nem foi por engano, sino que, olha como Paulo falava. Pode ser achado atrevido, mas é palavra de Paulo, aprovada pelo Espírito Santo para ser incluída na Bíblia inspirada. Segundo fomos aprovados por Deus, para que se nos confiasse o Evangelho, assim falamos. Não como para agradar os homens, sino a Deus que prova nossos corações. Assim são as coisas. Deus conhece tudo. Ele sabe. A este vou dar 5, a este vou dar 2, a este vou dar 1. A este vou dar estar perto de mim como um grande querubim. A este vou dar a primogenitura. E todos, uns e outros, todos somos provados. E uma prova em relação aqui. Amamos a Deus ou não? É? Então, aí está a árvore da vida e a árvore do árvore de conhecimento juntos, acessíveis ao homem. Que o Evangelho, perto está a palavra, em nossa boca e coração. Se cremos que Jesus é nosso Senhor, seremos salvos, invocaremos o Senhor. Não temos nada, não merecemos nada, mas amamos ao Senhor mais que ao diabo, mais que a nós mesmos, mas pela graça, convencidos pela graça, persuadidos pela graça. Essa palavra de persuadir é a palavra de nos dar fé, nos persuadir. E queremos o Senhor. Somos atraídos pelo Senhor. Isso que quer dizer piedade. Piedade quer dizer semelhança ao Senhor. Façamos o homem a nossa semelhança. Daí vem a palavra piedade. Você é atraído pelo Senhor? Você quer essa semelhança? Ou você prefere viver por sua própria conta? Se fazer a você mesmo Deus. Isso é a prova de todas as pessoas do mundo invisível e do mundo visível. Primeiramente foram provados os anjos e depois fomos provados os homens. Então disse aos que antes conheceu, né? A presciência, a base da eleição em Cristo. Não há mérito em nós, mas Cristo nos é dado. Não haja tância na fé. Não pense que porque você crê, você está se jactando. Veja o que fala a Bíblia. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 3, por causa da hora, ainda que não estou vendo o relógio, mas estou sentindo. Então vamos para lá. Qual é a palavra última?
Jactância,
exatamente. Isso está Romanos capítulo 3. Não me lembro o número, mas me lembro o cantinho. Então, me perdoam buscar o cantinho em espanhol. Jactância, capítulo 3. 27, exatamente. Diz aí. Onde, pois, este pois é por causa do que falou no passado. Que falou? Olha o que disse. Vamos ler desde o 21 para entender melhor o 27. Vou ler rápido. Mas agora a parte da lei se tem manifestado a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem nele. Porque não há diferença, porquanto todos pecaram, e todos, vou fazendo explícito ou implícito, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus pôs como propiciação por meio da fé em seu sangue, para manifestar sua justiça. A fé em seu sangue não manifesta a nossa justiça, senão a dele. Amém? Porque nós cremos nele, porque sabemos que merecemos a morte. Então não pense que você se está jactando de alguma coisa que você merece pela fé. Não, a fé manifesta não a sua glória, sino a justiça de Deus. E disse, a fim de que ele seja o justo e o que justifica o que é da fé de Jesus. Onde, pois, está a jactância? Fica excluída. Alguns querem continuar incluindo, mas a palavra de Deus disse que a salvação pela fé em Cristo exclui nossa jactância e glorifica a justiça de Deus e a Deus. Por qual lei fica excluída? Pela lei das obras? Não, sino pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado por fé, sem as obras da lei. Agora, o lugar da lei é em relação com o reino. Mas o Evangelho da Graça tem um capítulo primeiro, depois vem outro capítulo do reino e o da relação do reino com a lei. Mas esse outro capítulo, depois de nascer de novo e crescer pela fé no conhecimento do Senhor. Ah, irmãos, tem outros versos aí também que se poderiam dizer, mas que se você entende a diferença de infralapsários e supralapsários, fica mais claro. Termino com isso. Pode ler isso em Berkhof, que é bem calvinista, mas ele mesmo faz diferença entre calvinistas e calvinistas, como faz nosso irmão Norman Geisler, naquele livro Eleitos Mas Livres, que recomendo a leitura, não por ser infalível, sino muito provocador para pesquisar. E também, como você leia a teologia de Berkhof, que é calvinista, leia também a de Norman Geisler, que também é calvinista. Norman Geisler não disse que não é calvinista, só que ele disse que ele é calvinista moderado, porque só são calvinistas muito radicais. Assim que não todos os calvinistas são iguais. E Norman Geisler escreve uma teologia em 2 volumes que já está em português. Então, infralapsários. Infra é debaixo ou depois de, o lapso, a queda. Supralapsários é sobre a queda ou acima da queda. Qual é a diferença de um pensamento infralapsário do supralapsário? O que foi supralapsário não foi Calvino, foi Teodoro Bessa depois da morte de Calvino. Quando Calvino vivia e ensinava em Ginebra, o próprio Arminio era calvinista. Quando morreu Calvino e tomou a direção do seminário em Genebra, Teodoro Bessa, ele mudou o calvinismo, sendo mais calvinista que Calvino. Então ele virou hipercalvinista e é supralapsário. Supralapsário, quer dizer, acima da queda. O que quer dizer o pensamento supralapsário? Que antes da queda, ou seja, acima dela, Deus queria que alguns se salvassem e outros se perdessem. Então organizou tudo para que se perdam alguns e se salvem outros. Isso é o que está escondido no núcleo. Esse é o Deus de Teodoro Bessa. Esse era o Deus do pai de Jung. E por isso Carl Gustav Jung não pôde entender a Deus. E ele falava, representando a Deus, num mandala de quatro partes, um círculo com quatro pedaços. Falava Pai, Filho, Espírito Santo e Diabo. Colocava o Diabo no mesmo nível da Trindade. Porque ele não entendia o amor e o caráter de Deus, porque seu pai tinha um constante sofrimento por ser hipercalvinista, supralapsário. Então nunca Jung pôde concebir um Deus que é amor. Para ele, Deus era bem e era mal também. Era Deus e era o diabo. Tudo isso, e é a base da nova era, é o Jin-Jang, é o hinduísmo. O mal e o bem é a mesma coisa. Matar e salvar não há diferença. Essa é a base da chamada nova era, que é a velha era, de novo, que é a doutrina da serpente. Mas infralapsário, ou seja, depois da queda, e que Deus, na sua presciência, conheceu que haveria a queda e que alguns receberiam a salvação. Então o plano de Deus é, prevendo a queda, provendo a salvação oferecida, mas somente recebida por alguns. Isso é a diferença. Infralapsário é que Deus previu a queda, mas previu também que, apesar da queda, alguns poderiam ser salvos, e planejou a salvação para salvar os máximos que pode. Porque não é questão de ele salvar a força, porque o caráter de Deus é ter relacionamento livre com as pessoas, não forçar nada, ou senão não seria a imagem e semelhança de Deus. Então, passar ao supralapsarianismo de Teodoro Bessa, isso que apresenta um Deus arbitrário que quer a salvação de alguns, que predestina a sua salvação. Se existe, já não usa a palavra predestinar nesse caso, senão destinados para esta condenação. Isso é verdade. Deus sabia o que o diabo faria e que não se salvaria, igualmente o criou, mas não o forçou. Deus sabia o que faria Judas e o colocou no lugar onde faria isso para que o homem fosse salvo em Cristo, mas Deus não o forçou. Quando Deus profetiza, não é porque Deus força, é porque Deus conhece o que faria nas criaturas livres. Se Deus não fosse Deus, não saberia o que aconteceria, que escolheria o diabo, que escolheria Judas, que escolheriam os condenados, os renegados. Mas Ele é Deus, Ele sabe tudo, Ele sabe o que escolhe. Então, do mesmo jeito, Ele não forçou. Quando Ele profetiza, Ele antecipa o conhecimento das coisas. Deus de antecipado sabe e por isso profetiza, mas profetizar não é predeterminar. Porque Deus sabe estar predeterminado, mas não predeterminado com obrigação sobre as criaturas. Vê? Deus quis fazer criaturas responsáveis e por isso Ele julga. E vai julgar aos anjos e vai julgar os homens. Se Ele obrigasse, não seriam pessoas, seriam coisas feitas por Deus. E para que Deus julgaria? Por isso Paulo disse que não temos que pensar, mas por que Deus vai julgar, Ele vai forçar? Não, Deus não força. Mas Deus crea e Deus sabe. Isso foi o que Calvino chamou de terrível decreto, ou decreto terribles. Que Deus, ainda sabendo o que o diabo mereceria, não há injustiça em Deus em permitir que o diabo colheite o que merece e os demais réprobos. Ninguém é réprobo por predestinação, senão que os réprobos conhecidos, Deus permite o destino que eles escolheram e merecem. Mas Deus não briga. Deus não quer a morte do ímpio. Deus não quer. Deus quer o arrependimento, que se converta e que seja salvo. Isso que Deus quer. Então não podemos apresentar a Deus que quer o diabo como o diabo. Não, Deus não lhe fez diabo. Mas Deus sabia que ele se faria diabo. E Deus, no seu respeito real pelas pessoas, deixou ao diabo se tornar diabo. Deixou a Judas se tornar Judas. Deixou a cada vaso de ira se tornar vaso de ira. Dessa maneira Deus fez vaso de ira, lhe permitindo escolher e rejeitar, e rejeitar, e rejeitar, até ficar claramente exposto que ama mais o pecado e as trevas a seu pai o diabo que é o próprio Deus. Então não estamos negando aqueles versos, só que esses versos não podem contradizer os versos do amor de Deus, da intenção geral de Deus para com o homem, do alcance da obra de Cristo a favor de todos. Certamente, se contamos os que vão ser salvos e os que não, poderíamos dizer que ele morreu pela igreja. E por isso disse que morreu pela igreja. O que não disse é que não morreu pelos outros, que esse é o erro. Quando disse que não ore pelos outros, isso é depois da reprovação preconhecida. Não porque não queira ame eles ou não queira que eles sejam salvos, sino que ele sabe de antemano. E às vezes fala para Jeremias: Jeremias, não ores por este povo. E às vezes até o próprio apóstolo João disse que na própria igreja não oremos por aquele que peca de morte. Ou seja, que Deus decretou sua morte antecipada, não eterna, senão corretiva. E por isso nem sequer se ora. Então, se não se ora por um salvo que Deus vai castigar com morte prematura, não eterna, então por que vamos a nos confundir quando Jesus fala: não oro pelo mundo, senão pelos que me deste? Quiénes foram os que me deste? Aqueles que creriam nele. Filho, todos os que eu te dei. Por que disse eu te dei? Porque ninguém pode vir ao Senhor sem a ajuda da graça. Qualquer que chegou a Cristo, a graça o ajudou. Mas qualquer que não chegou a Cristo, não é por falta de graça, é por afrontar o Espírito de graça, por rejeitar a graça. Então, amados, pelo menos exponho estas coisas diante de vocês, e vocês pesquisem mais. Somos a igreja todos, precisamos de mais tempo, de mais coisas, ir avançando os pouquinhos. Às vezes, como quando vamos cruzar um posto, temos que retroceder um pouquinho para tomar impulso e saltar. Amém? Então, não estamos forçando nada, mas estou falando um pouco persuadido, mas não quero persuadir vocês por mim mesmo. Não quero forçar ninguém. Você siga a Cristo e eu procurarei também seguir. Amém? Obrigado, irmãos. Vamos orar. Querido Pai, Senhor grande e glorioso, nos siga ensinando, nos siga molestando, Senhor, para ter interesse na Tua Palavra, para te conhecer a Ti, porque buscamos Tua Palavra para te conhecer. Senhor, o Senhor é o meu Deus, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da Igreja que está na Bíblia, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de Israel, é o nosso Deus. A Ti seja glória. Abre mais nossos olhos acerca de Ti e da Tua economia e do Teu jeito, do Teu caráter, da Tua maneira de fazer as coisas. E não nos deixes confundir por nós mesmos, nem pelo diabo e as muitas vozes da doutrina dos demônios. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos, por vossa paciência e tolerância.